Falando de Livros.
Horas 18 minutos. O Ofício da Palavra recebe na próxima terça-feira, dia 14, às 7h30 da noite, a visita do escritor paulistano Antônio Prata. Além de ter obras publicadas por editoras diversas, o Antônio Prata escreve também para a Folha de São Paulo semanalmente e colabora com roteiros de novela também para a Rede Globo. Eu vou conversar agora com ele sobre esse e sobre outros assuntos também. Bom dia, Antônio.
Bom dia, ouvintes. Tudo bom?
Tudo ótimo por aqui. Como é que está São Paulo?
Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Tá mal.
Tá mal? Mas
tá
isso...
mal, tá feia, tá suja, não tem água. Tá como sempre.
Entendi. É porque a gente tá aqui distante, a gente lê essas coisas. Eu sempre acho que tem uma certa dose de exagero, né? Se você tá, a mídia tem tendência a exagerar também. Mas então, tá assim mesmo. Tá
complicado. Olha, tem 3 baldes no box do meu banheiro. Eu tomo banho envergado em cima de um balde pra aproveitar a água que cai do shampoo. E tem balde também embaixo na varanda, embaixo da calha. E tá todo mundo economizando água e meio apavorado com o que vai acontecer.
Meu Deus, como diz aquela música, como é o nome da banda? Teve um cara de uma banda famosa que fez uma música sobre isso, né? Sobre a crise hídrica de São Paulo, e a música se chama You Must Be Kidding.
não é brincadeira, mas aqui em São Paulo... São Paulo sempre se achou a vanguarda do país, né? Agora está na vanguarda do mundo, porque a gente está aprendendo a lidar com a falta d'água, o que vai acontecer com o resto do mundo daqui a um tempo. Então, a gente é super moderno.
Pois é, mas essa é uma preocupação que todo mundo já deveria ter há muito tempo, né, cara? Não só em São Paulo.
Agora a gente percebe como a gente gastava água inutilmente, sabe? Agora que você começa a economizar, você percebe quanta água você consegue guardar com coisas simples.
Verdade. Que seja um aprendizado, né?
Vamos guardar. Tomara.
Então, você é de São Paulo, seu pai é de Minas Gerais e sua mãe é do Rio de Janeiro, é isso?
Isso, meu pai é de Uberaba e minha mãe é do Rio de Janeiro.
E o resultado dessa mistura? Você consegue, de repente, falar assim, pô, isso é paulista, isso é carioca, isso é mineiro? Ou...
Olha, eu acho que a mistura é muito paulista. A maioria das pessoas de São Paulo, eu lembro de ver pesquisa, há pouco tempo, a maioria das pessoas não, que moram em São Paulo não nasceu em São Paulo, né? São Paulo é um lugar para onde as pessoas vêm. E, então eu acho que é isso, nada mais paulista do que não ser filho de paulistas.
Entendo. Agora, como escritor, você transita por diferentes estilos, né? Crônicas, mas você também colabora com novela. E o que mais? Fala pra gente.
Olha, eu comecei escrevendo crônica e conto, meus primeiros livros são misturas de crônicas e contos. Depois eu comecei a escrever roteiro de televisão, roteiro de cinema. Hoje inclusive, passa, acho que às 11h30 da noite na Globo, passa um episódio de uma série que eu fiz, chamou Os Experientes, que são 4 episódios sobre pessoas velhas. E eu fiz o primeiro episódio, dirigido pelo Fernando Meirelles e pelo Kiko Meirelles, filho dele. E estou bem contente. E estou fazendo um romance agora também, que é um pouco uma continuação do meu último livro, que chama Nude Botas, que era um livro, uma espécie, uma mistura de contos e crônicas sobre a minha infância. E agora esse livro que eu estou fazendo vai ser sobre a minha adolescência. Quer dizer, não é bem a minha adolescência, porque é uma ficção, mas... É baseado em memórias da adolescência.
Entendo. Muita gente costuma fazer as classificações, assim, colocar em prateleiras, né? Ou atribuir valores, quer dizer. Esse livro é não comercial. Ou, esse trabalho para televisão é muito ralo e tudo mais. Você costuma fazer esse tipo de diferenciação? Ou não interessa qual seja o veículo, não interessa qual seja o formato, não interessa qual seja o suporte? Você sempre pode inserir ali coisas legais, coisas de qualidade.
Eu não tenho muito essa visão de que o comercial é o inimigo da arte ou da profundidade, né? Se você for pensar, por exemplo, no cinema, né, o que é Hollywood, que produziu tanta coisa maravilhosa durante o século XX? Hollywood é uma coisa comercial, né? Quer dizer, Coppola e Billy Wilder e todos esses caras são caras que viviam do comércio na arte. E se você for pensar, sempre tem alguém sustentando. Se você for pensar no Teatro da Capela Sistina, se você for pensar no Renascimento, esses caras tinham a igreja por trás, ou eles tinham patrocinadores e tal. Mas é óbvio que você tem, cada meio tem a sua limitação e as suas vantagens, né? Eu não vou, por exemplo, numa crônica de jornal, eu não vou escrever um texto falando sobre descrevendo um serial killer dissecar criancinhas vivas, por exemplo. Eu acho que ali não é o lugar da experimentação escatológica, por exemplo. Se eu estou escrevendo uma novela de televisão, eu também sei que não adianta fazer uma cena de pornografia, porque não cabe naquele formato. Então eu acho que cada formato tem as suas limitações e tem as suas possibilidades. E, por outro lado, escrever no jornal me proporciona outras experimentações, outras possibilidades. Escrever para TV também proporciona outro tipo de coisa.
Agora, é muito tenso escrever para televisão? Tem uma pressão maior do que do jornal?
Olha, a minha posição é mais tranquila. Nas novelas que eu fiz, eu sou colaborador, eu não sou autor principal. Então, o autor principal é quem segura o piano mesmo. Ele que cria a história, ele que cria os rumos, e ele passa as instruções para os colaboradores de como as cenas devem ser feitas, né? Ele manda uma escaleta, que é um resumo do capítulo, todo dia, e a gente escreve cenas que ele inventou. Então, é muito tenso para ele. Para mim, para o colaborador, tem atenção só do volume de trabalho, que é grande, e desse prazo, né? Assim como para o cronista, né? Assim como a crônica no jornal. Você tem um prazo, por exemplo, hoje eu tenho que até as 4h30 da tarde mandar minha crônica.
Até as 4h30.
Isso, até as 4h30, que vai sair aqui na Folha, vai sair aí no Tempo, e vai sair no Zero Hora em Porto Alegre. Então, se as 4h30 exatamente eu não mandar essa crônica, eu vou queimar meu filme com vocês aí em Minas, com o pessoal aqui em São Paulo e com o pessoal em Porto Alegre.
Eu prometo que eu vou ser rápido na entrevista aqui, tá bom?
Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas, enfim, mas esse é meu trabalho, imagina. Eu não posso achar que isso é tenso se tem gente pilotando avião e fazendo transplante de rim, entendeu? Carcereiro em penitenciária, quer dizer, não é o prazo que faz a minha profissão ser tensa.
E às vezes é até bom, né? Como dizia o Enfio, a inspiração é um cachorro preto.
Pois eu não conhecia essa frase.
Eu dizia isso, que a inspiração é um cachorro preto. Que inspiração, o quê, caramba? Você tem que imaginar que tá ali um cachorro grandão babando atrás de você e simplesmente você faz.
Exatamente, eu acho que às vezes as pessoas me perguntam, mas você ser muito disciplinado para escrever. Para mim, disciplinado é quem faz 200 abdominais todo dia, entendeu? Assim, ninguém tá mandando ele fazer abdominal, ele vai lá e faz.
Verdade.
Eu tenho que escrever as minhas coisas e entregar, isso não é disciplina, entendeu? Isso é necessidade de pagar as contas. Se eu não entregar, né, a minha crônica, sei lá, 2, 3 vezes seguidas, eu perco meu emprego. Perdendo meu emprego, eu não vou mais conseguir comprar leite para as crianças, literalmente. Então, tem que fazer numa boa.
E é engraçado isso, né? Eu estava falando sobre a questão da visão crítica de muitas pessoas, de dizerem, isso é muito comercial, não, isso é artístico, isso tem valor, isso não tem valor. Outra coisa que costuma se fazer muito é dizer que, mas isso daí, poxa, o John Lennon, por exemplo, fazia muito isso. Ele dizia que o Paul McCartney era um cara que escrevia música por encomenda. Se você encomendasse uma canção e desse o tema, ele faria para você. Que ele não, ele era o cara da dor, ele precisava sofrer para poder criar aquelas coisas dele e tudo, né? Muita gente pode dizer assim, que, como se fosse um demérito. Mas o cara escreve a toque de caixa, escreve muitas coisas assim. Não influi absolutamente nada na qualidade do produto final, né?
Muito pelo contrário. Depende também, né? Imagina, se falarem, você tem um mês para escrever um romance, eu vou falar, não dá, né? Aí influencia.
É verdade. Esse caso específico vai influenciar.
Tem prazos possíveis, né? E prazos viáveis. Agora, também muita gente. Quer dizer, o fato de eu escrever crônica, eu escrevo crônica desde os 20 anos, eu escrevo pelo menos uma crônica por semana. E essa necessidade de produção, óbvio que várias dessas crônicas não saíram tão boas quanto eu gostaria se eu tivesse mais tempo para fazer. Mas se eu tivesse mais tempo para fazer, eu não teria feito essas crônicas também, se eu não tivesse obrigação semanal. Isso é um treino que vai ensinando a gente, né? Eu acho que é como a escrita, como tudo, requer prática, né? É como jogador de futebol, você tem que ficar lá batendo escanteio, batendo falta. E a crônica é isso, ela te dá ritmo de jogo, horas de voo, né? E, claro, eu não acho que a pressa é sempre amiga da perfeição, né? Você precisa, para escrever um livro, por exemplo, eu fico lá sempre negociando com a editora mais prazo, porque eu acho que o O livro tem que ter o tempo que ele necessita, né? Mas é que não há, eu concordo com você, que não é que se há encomenda, o dinheiro de um lado, a coisa é ruim, e a arte é uma coisa que brota só das profundezas, da dor e do sangue e do repouso.
Isso, fica lá o Antônio Prata olhando para o céu durante horas, né? Durante dias, buscando a inspiração e tentando justificar muito o amor que o público sente por ele. Porque senão não é justo, eu não posso fazer isso com os meus leitores. Não tem nada disso, gente.
Os escritores também, e os artistas em geral, tem muito picareta no meio e que fica querendo se gabaritar, posando como se tivesse uma coisa meio assim, mágica, né? Uma coisa assim, a arte é uma coisa que baixa em mim e tem a sua hora para baixar. Ou então o cara quer falar que ele sofre. Alguém escritor falou que escrever era muito fácil, bastava botar o papel na máquina de escrever e olhar para ela até que começasse a sair sangue do papel. Não é nada, entendeu? Você é escritor como outro é arquiteto, como outro... Né?
Exato.
Isso é uma coisa que meu pai, escritor Mário Prata, sempre falou em entrevista, eu ouço ele desde pequenininho. Ninguém pergunta para o médico assim, de onde você tira essa inspiração para operar esse rim, né? Ou para o arquiteto, de onde vem essa inspiração para fazer essa escada? Olha só essa escada em caracol. O cara inventou uma escada em caracol, né? Isso, e o outro cara inventou uma maneira diferente de transplantar o rim. Quer dizer, são ideias. As ideias vêm do trabalho, vêm das coisas que você vive, enfim.
É isso
aí. Não tem tanto mistério assim.
É, como é? Tem aquela história também, acho que foi do Picasso, né? Bom, é inspiração. Olha, a inspiração pode até vir, mas eu vou ter que trabalhar muito. Então, agora são 9:30 e a gente está conversando a vivo aqui com o escritor Antônio Prata, autor, roteirista, paulistano. Você pode dizer para a gente sobre o que é a sua crônica de hoje, não?
Bom, a crônica de hoje, eu não estou ainda com certeza que ela vai ir para esse rumo. Eu comecei ela ontem, mas está meio perdida. Se for para esse rumo, eu quero escrever sobre as manifestações que estão marcadas para domingo. Fazendo um paralelo com as manifestações de junho de 2013. E eu estou tentando... É uma crônica atípica, eu não costumo escrever muito sobre o tema jornalístico, né? O hard news, assim. Eu costumo escrever crônicas mais sobre pequenos detalhes do cotidiano, sobre coisas da vida pessoal e tal, mas tem uns temas que meio... são meio obrigatórios, que a gente não consegue fugir, né? Então você vê sobre isso.
Quantos livros você já publicou?
Eu tenho 10 livros.
10 livros, autor?
O último deles é o Nu de Botas.
Nu de Botas, que é uma coletânea de crônicas, é isso?
Não é uma coletânea. Eu escrevi, são vários contos e algumas crônicas, mas que eu escrevi do começo ao fim, eu escrevi para o livro, não é uma coisa que eu reuni. E são textos sobre a infância. São uma espécie de memórias ficcionais que vão da primeira lembrança, lá pelo 1 ano e meio, 2 anos de vida, até mais ou menos 10 anos de idade.
Entendo. Agora, a crônica, ela dá uma certa liberdade, não dá? Para você, para escrever. É sempre assim. Você tem uma crônica sobre a crônica, por exemplo. Não necessariamente tem que estar amarrada a um tema do cotidiano, por exemplo.
Uma crônica, ela é, na verdade, um espaço a ser preenchido, né? A crônica, ela nasce com o nascimento dos jornais e ela nasce como um espaço para uma coisa leve que distrai um pouco do leitor da coisa pesada, das notícias e tal. Então, ela é um espaço em branco no rodapé ou em cima do jornal, onde o leitor deve encontrar algo que o divirta, que o deixe um pouco... melancólico, ou que o faça rir e tal. Dito isso, você pode fazer qualquer coisa, né? Uma crônica pode ser sobre a morte da bezerra, sobre o pai da bezerra, filha da bezerra, pode não ter bezerra nenhuma. Você pode escrever sobre não ter ideia do que escrever, quer dizer, você tem... Ela só não pode ser chata, a única coisa que ela não pode. E nisso volta aquele assunto que a gente estava falando, a crônica é, sim, uma literatura de entretenimento. Um poeta pode escrever, e acho que deve escrever, se assim ele sentir, um poema que duas pessoas vão entender e que uma pessoa só vai se identificar com esse poema. O cronista não, porque se o cronista começar a escrever coisas para pouquíssima gente, ele vai perder o seu emprego de cronista, ele deixa de ser cronista. Porque ele está lá para agradar o público. Então a crônica não pode ser pesada, ser chata e tal.
Fora a influência dos seus pais, que também são escritores, quem mais te influenciou a começar a escrever?
Olha, essa é uma pergunta também que a resposta costuma ser meio capciosa, né? Porque o cara elenca os maiores escritores da Terra para fingir que o texto dele, né? O cara fala assim, bom, você vai perceber claramente que Shakespeare é uma influência, né? É, Miguel do Cervantes, pela total maneira como construiu histórias, né? Estou embebido de Dostoiévski.
Dostoiévski é óbvio, claro.
É óbvio, se você lê o título, você já fala, isso é Dostoiévski puro.
É o Dosta.
Dosta. Mas aí, então, eu falo assim, os escritores que eu gosto, mas eu não sei se eu fui influenciado por eles, mais do que eu fui influenciado, sei lá, pela minha tia Coralha.
Entendeu? Não conscientemente, né?
Não conscientemente.
Eu lembro, tinha o Robert Smith, eu sempre cito música, tá? Eu sou meio viciado nesse negócio, mas eu acho legal. Por exemplo, eu fui ler O Estrangeiro por causa do The Cure.
Porque
Killing an Arab. Isso, exatamente. Ele fez uma canção chamada Killing an Arab, e aí eu vi que era isso, que era uma cena do livro, eu fui ler. Mas o Robert Smith, o cara perguntou quais são as influências. Ele falou assim, olha, admitir influências é como confessar um roubo.
Exatamente.
Não é consciente, né, cara?
É. Mas um escritor que eu gosto muito é um mineiro chamado Campos de Carvalho, que é um cara que não é muito conhecido. Curiosamente, ele é um escritor que já morreu faz alguns anos e continua um pouco à margem. Mas ele tem a obra reunida dele pela José Olímpio. Tem dois livros dele em especial que eu gosto muitíssimo, que se chamam A Lua Vem da Ásia e O Púcaro Búlgaro. E ele é um cara maravilhoso, é um escritor muito engraçado e é um cara que eu leio desde a adolescência, leio e releio e gosto muito. Eu gosto muito do Cortázar também, argentino, Júlio Cortázar, li muito as coisas dele na minha adolescência, eu gosto muito do Machado de Assis, evidentemente, especialmente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro que eu gostaria de ter escrito, tudo que foi escrito. Se eu falasse o que você gostaria que fosse seu, o que dá mais raiva de ler, de falar, olha o que esse cara fez.
É incrível, né? É incrível mesmo. Eu vi o Woody Allen, leu o livro, né?
Ele deu essa entrevista,
né? Isso, e disse, poxa, podia ter sido escrito outro dia.
E engraçado, porque tem a ver com o Woody Allen mesmo, né? O Memórias Póstumas. O morto falando, aquela ironia. Se você fizer o Brás Cubas ser judeu e botar ele no Brooklyn, pronto, temos o Woody Allen.
Tá pronto, tá feito. Antônio, tá pronto. Antônio Prata, você vem a BH participar do Ofício da Palavra, não é? Vamos falar desse evento, como é que foi o convite e como é que vai ser?
Na terça-feira, né, no Museu de Artes e Ofícios, 7:30 PM. Olha, vai ser uma conversa falando, eu não sei ainda muito, eu sei que eu vou aí falar dos meus livros, falar sobre escrever. Vou conhecer o Museu de Artes e Ofícios, que dizem que é maravilhoso. E vou tentar comer todas as empadinhas e salgadinhos que eu conseguir nesse tempo, enquanto estiver em Minas Gerais.
Aproveita. Vá até o Mercado Central, que você vai se divertir.
Já
está no roteiro, né?
Já está no roteiro. E as cervejas artesanais, que Minas Gerais hoje tem bastante. Um estado de ponta na produção da cerveja artesanal. Eu faço cerveja em casa também.
Olha só. Como é que se chama a sua cerveja? Você batizou a sua cerveja?
Eu fiz uma quando a minha filha nasceu, e minha filha chama Olivia, então era a Olivia Pale Ale. E agora eu quero fazer uma que é uma India Pale Ale, que é um outro estilo, que vai chamar Daniel, que é o meu segundo filho.
Ah, que legal. Muito obrigado pelo bate-papo, pela entrevista, e a gente espera que você volte aqui para conversar com a gente mais vezes.
Poxa, né? Eu que agradeço. Sempre que vocês me convidarem, eu apareço.
Muito obrigado, bom dia para você.
Bom dia, grande abraço.
Boa sorte aí em São Paulo.
Obrigado, tchau.
Muito bem, são 9:37, não dá para ficar conversando o dia todo, que como se percebe, era a minha vontade, mas não dá. Vai ter que, você que quer ouvir mais o Antônio Prata, você vai ter que participar lá do Ofício da Palavra, que vai acontecer aqui na próxima terça-feira, 7:30 PM, no Museu de Artes e Ofícios. A entrada é franca e mais informações você tem que acessar a página do Ofício da Palavra no Facebook, que é facebook.com/oficio.palavra. facebook.com/oficio.palavra.
Falando de livros.